Leitura automática da notícia do Sete Margens. O valor da inquietude. Na manhã do último sábado do passado mês de agosto, depois de despertar para o Espírito Santo, como procuro fazer todos os dias, bem cedo, no meio desse mesmo despertar, dei comigo a ler, no Sete Margens, o texto de Cristina Inogés, sobre o padre Lino Zatelli, da Diocese de Trento, com 75 anos de idade, que, após tanto tempo de ordenação como sacerdote e de ter passado 25 anos ao serviço de uma comunidade paroquial, naquela diocese, colocou um ponto final na sua vida. Aparentemente, como consta do texto, tal atitude ficou a dever-se à mudança, sem qualquer tipo de diálogo ou conversa prévia, para outra comunidade, apesar dos pedidos dos próprios paroquianos. Depois do almoço, ao ler mais uma das suas brilhantes homilias, a propósito das leituras da Eucaristia do domingo passado, que, semanalmente, o meu amigo Padre Manuel João Correia, dos Missionários Combonianos, cujos seminários frequentei na minha adolescência e juventude, me envia desde há vários anos, comecei a relacionar aquele texto com o conteúdo desta homilia. E não podia deixar de estabelecer uma outra ligação daqueles dois textos com notícias anteriores, igualmente publicados no Sete Margens e noutros meios de comunicação da Igreja e laicos, sobre a resistência, para não dizer oposição, de alguns, poucos, mas poderosos, altos dignitários eclesiásticos, a propósito da caminhada sinodal. E a questão que estes textos e a atitude desses bispos e cardeais me colocam é se achamos que na Igreja está tudo bem, para ficarmos quietos, perante estes e outros acontecimentos, que não nos podem deixar ficar de braços cruzados e, principalmente, calados perante esses acontecimentos. A Cristina Inogés vive inquieta à sua maneira com o que vai observando dentro da Igreja no seu todo. E colocou muito bem o dedo nas várias feridas que causam dor a todos os cristãos, mas principalmente aos que se preocupam com os caminhos que estão a ser percorridos e, mais ainda, perante tantas igrejas vazias de cristãos e de ausência de verdadeiro espírito de batizados, com os caminhos do futuro e que esperam por alguém, como aprendemos há muito com o antigo e belo hino da Ação Católica. Escreveu ela que não basta reformar a educação que é ministrada nos seminários. E ainda que não basta a oração, que é demasiado bela, para ser transformada num remédio de xamã tribal. Acrescenta que falta aprendermos a cuidar do outro, dentro da comunidade como um todo, padres e leigos, em diálogo sério e próximo e, parafraseando o seu texto, não nos ficarmos por conversas de rua e um simples café, à mistura com umas risadas, num qualquer convívio esporádico. No fundo, o estar próximo tem de ter substância, verdadeiro amor e preocupação por todos e por cada elemento da comunidade. Falta regressar às origens. Já o Manuel João questiona-nos se, perante as circunstâncias narradas no Evangelho do domingo passado, 30 de agosto, nos devemos calar ou, como Pedro, na sua humildade e uma aparente inocência, porém, inquieto, responde a Jesus, sem se preocupar com a resposta dura que irá receber de seguida. E, mais à frente, na sua dota e, como sempre, bela homilia, a propósito da leitura do profeta Jeremias, 20:7-9, e do desejo que ele tinha de ficar calado, mas o calor que sentia não lhe o permitia fazer, o Manuel João acaba por escrever que, antecipando a sua paixão, Jesus será perseguido por três categorias de pessoas, pelos anciãos, guardiães da tradição e do poder, pelos chefes dos sacerdotes, guardiães da religião, e pelos escribas, guardiães da lei. E, no meu entendimento, é aqui que entronca a inquietação de Jesus em relação ao que se passava com a religião em que tinha sido educado e aquilo que ele entendia que teria de ser mudado e, efetivamente, mudou. Ora, é também esta inquietação que sente a Cristina e muitos outros cristãos, leigos e, providencialmente, sentiu o Papa Francisco e sente o Papa Leão e a grande maioria dos bispos e cardeais que nos deve levar a prosseguir com a caminhada sinodal para tentarmos atalhar os males que o imobilismo, as incompreensões e a maioria das vezes a tradição, o poder, o sempre se fez assim, a norma é esta e ponto final. Vou concluir. Conheci um sacerdote que cometeu uma falta, foi julgado, condenado, cumpriu a pena. Depois, andou de capela em capela, até ser desterrado para bem longe, num país diferente do seu. Foi lá que, passados cerca de 10 anos sobre o ocorrido, também colocou fim à sua vida. Veio a enterrar na sua terra natal. Nenhum representante da diocese esteve presente nas exéquias. Perante tudo isto, ninguém se questiona sobre a formação que lhe foi dada, pelo acompanhamento no exercício do seu ministério, pelo apoio nas horas de amargura, solidão e questionamento sobre tantas coisas da vida. Por onde anda a caridade, a compreensão, a entreajuda, o apoio que devemos proporcionar uns aos outros? E, também, que é feito do perdão, da misericórdia. António Caseiro Marques é advogado e dirigente da Ação Católica Rural. O Sete Margens aceita e incentiva a reflexão e o debate livre e plural. Os textos de opinião publicados traduzem a opinião dos seus autores. Fim da notícia. O Sete Margens vive do apoio dos seus leitores. Visite-nos em setemargens.com e veja como nos pode apoiar.